seguimos por aqui com temática. São 11 horas, 9 minutos, aqui em Lagoa Vermelha, uma quase tarde já, né? A gente está chegando aí perto do almoço. É uma manhã, final de manhã de muito sol aqui, temperatura em 25 graus já e o céu azul. E nós vamos falar justamente de clima também, porque temos aqui a presença do secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Lagoa Vermelha, Dalvan Costa, para aquela nossa avaliação que já foi realizada com alguns secretários do Executivo Municipal do ano de 2022 e também as projeções para o ano que iniciou aí há 4 dias. Seja bem-vindo, secretário Dalvan, bom dia.
Muito bom dia, Ricardo, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Um prazer poder estar aqui trazendo informações do que foi realizado, né, durante o ano que se passou e também projetar aí as próximas ações no decorrer deste ano.
Pois é, nós recebemos aqui, inclusive, da comunicação, vários números relacionados aí aos trabalhos da Secretaria em 2022, mas eu quero conversar conversando sobre o clima com o senhor, já que há uma preocupação do povo gaúcho com relação à estiagem e os impactos econômicos que ela tem, já tradicionalmente aqui, todos os anos, no estado. Qual é a situação de Lagoa Vermelha, secretário?
Então, Ricardo, a gente sempre fica com essa apreensão, né? Principalmente quando começa a ficar alguns períodos sem chover. Nós estamos aí enfrentando já alguns dias de pouca chuva em algumas localidades, principalmente. Até nós estávamos comentando fora do ar, né, que algumas localidades não choveu. Essas chuvas que pegou aqui no perímetro urbano, pegou em algumas regiões, algumas não. E fica essa preocupação, né? Nós passamos aí já 2 anos com dificuldade na questão da estiagem, né? Bastante prejuízo para os produtores, a questão de abastecimento de água também teve alguns problemas. E estamos aí monitorando, hoje ainda não podemos dizer que se tenha já um impacto negativo, né, dessa estiagem, ainda é um período curto, mas fica essa apreensão. Já tem lavouras de milho aí indo para a fase de enchimento de grão, né, então é um período crucial para que se tenha precipitações de chuva, para que não venha ocorrer então prejuízos aí para frente. E também, principalmente, na questão de abastecimento. A gente nota também que em poucos dias de chuva o nível das águas já acabam baixando bastante, né? Então a gente tem essa preocupação, se há uma previsão de uma leve estiagem para a nossa região. E vamos monitorar aí, ver o que acontece. Vamos rezar para que não ocorra essa estiagem como ocorreu nos outros anos, né? Mas o município também fica atento nesse sentido, para caso tenha que tomar alguma medida aí emergencial também para combater, caso venha ocorrer essa estiagem.
Pois é, fazer chover o secretário não consegue.
Ainda não, mas...
Mas quais outras medidas foram tomadas até nesse sentido, já que é histórico o problema da estiagem, secretário?
Sim. Então, Ricardo, nós temos aí, viemos tomando algumas ações já, principalmente na área rural, com questão a abastecimento de água, né? Nós tínhamos aí várias comunidades que não têm esse abastecimento ainda de água potável encanada através de poço artesiano, e nós estamos realizando alguns trabalhos. Foi realizado já ano passado ali no Morro da Guavirova, foi então instalado toda a parte da rede hídrica de abastecimento para essa comunidade. Hoje está faltando ainda a ligação elétrica do poço, porque é através da RGE.
Mas é o abastecimento para o consumo humano, secretário.
Abastecimento para consumo humano. Então, era uma comunidade que era somente por fontes, né? Fontes naturais, e o município então implantou a rede de abastecimento para que essas pessoas tenham uma água de qualidade, né? Então, hoje falta nessa comunidade a ligação elétrica através da RGE. O município vem cobrando bastante isso, já tem esse projeto aprovado há algum tempo, mas acaba fugindo um pouquinho também do município, essa questão da distribuição da energia. Mas é uma rede que, no momento que a RGE fizer a ligação, então todas as famílias que moram nessa comunidade terão então essa possibilidade do abastecimento da água, né? Estamos também trabalhando através de um termo de parceria com a comunidade do Quebradente. Também está sendo implantado toda essa rede de distribuição de água nessa comunidade, né? Então, já uma ação também visando a, principalmente as estiagens, né? Que é uma época que teve bastante dificuldade o município nessa questão. E estamos também aí aguardando a chegada dos materiais para mais outras redes que serão implantadas então neste ano, que são as comunidades de Pessegueiro, comunidade de Campinas, comunidade dos Navegantes, comunidade de Rincão dos Farias. Então, são várias comunidades que terão também essa possibilidade de ter esse abastecimento de água em suas residências.
Com essas quatro aí conclui, aí aquelas que ficam, que não tinham ainda a rede de água para abastecimento do consumo humano aí, secretário?
Praticamente atingimos 90%, Ricardo. Não vamos dizer que a gente conclui que ainda tem outras comunidades que têm essa dificuldade, e aí, mas aí necessitam de perfuração de poços, né? Que também será uma das ações aí do ano de 2023, já pulando um pouquinho, né?
Ah, vamos,
mas já que a gente está no assunto. Então são algumas ações que algumas comunidades também haverá essa perfuração de poços para a instalação dessas redes. É importante salientar que essas comunidades que eu citei anteriormente já haviam poços perfurados, algumas com há mais de 15 anos, e não havia então essa instalação dessa rede. E aí o município, a administração e nós, através da Secretaria de Agricultura, priorizamos, estamos dando uma prioridade a isso, né, para que no momento de estiagem, no momento aí de escassez de água, essas famílias tenham essa disponibilidade, que é um bem aí extremamente importante, né?
Certo. Como a economia gira muito em torno da agricultura e mesmo o ganho dessas famílias vem da produção agrícola, o que pode ser feito para tentar mitigar, né, diminuir os efeitos da estiagem na produção e também no abastecimento dos animais, secretário? Isso é uma política que o município consegue dar conta sozinho ou precisa uma política de Estado, né? E aí envolvendo o governo do Estado, as secretarias de Estado do Rio Grande do Sul, para que o problema seja reduzido?
Isso, nesse sentido a gente sempre busca parcerias aí com o Estado, né, de recursos do Estado. Há alguns convênios também que o Estado até lançou aí programas, como o Avançar, teve o Avançar Açudes, é um programa que posteriormente nós também acreditamos que vai andar, né? Esse programa ele foi lançado em 2020, no primeiro momento, o Avançar Açudes, que seria nessa questão de armazenamento de água, né, para em momentos de estiagem. Porém, o Estado teve alguns percalços, que acabaram não repassando esses recursos para o município. Num primeiro momento, eles licitaram todo o maquinário que faria esses açudes. A empresa acabou desistindo, né, do serviço. E aí, então, agora o Estado irá repassar para o município fazer a contratação dessas empresas e, então, implantar esses açudes. É importante salientar também, a secretaria ela já tem todos aprovados os projetos, plano de trabalho, enfim. São 12 propriedades que irão ter esse benefício de açudes para armazenamento de água, tanto para sedimentação animal, como também para irrigação, né?
Uhum.
Mas estamos aguardando então que venha esse recurso do Estado para que o município consiga então licitar essa obra e executar. É algo que está bem atrasado aí, mas é uma dificuldade que não é do município. Então, no momento que nós tiver essa possibilidade, também vamos trabalhar nesse sentido. Outro programa também, que é juntamente com o Estado, é a questão de cisternas, que também viria nessa busca de armazenar principalmente a água da chuva, né, através de cisternas, para irrigação, principalmente. E também é um programa do Estado que o município aguarda aí os trâmites para que seja efetivado.
Eu me lembro que no ano passado tinha esse chamamento das pessoas, né, quisessem as cisternas, quisessem entrar nesse programa. Então, ele não foi pago ainda, não teve nenhuma cisterna.
Não, isso. Foi encaminhado para o Estado toda a documentação, enfim, a aprovação do Conselho Agropecuário, plano de trabalho, os produtores que seriam beneficiados, mas ainda não houve nenhum retorno do Estado positivamente, né, para assinatura de convênio. Mas a gente tem essa expectativa de que ocorra realmente, vamos buscar a isso, buscando principalmente tentar mitigar. Não vamos conseguir, provavelmente, resolver também de todos os produtores, né, essa questão da dificuldade hídrica em caso de estiagem, mas buscar mitigar aí da melhor maneira possível para que esses produtores tenham, no mínimo, aí alguma condição de estar aí desenvolvendo suas atividades e não cause tanto prejuízo, né, para essas pessoas.
É, tem que começar, né? Tem que começar, nem que seja devagar aí, porque o problema ele é gigante. Inclusive, o senhor vê que vai ser o principal desafio de 2023, Dalvan, porque tem um outro desafio que são as condições das estradas, inclusive com algumas mudanças, né? Nesse ano aqui, no final do ano passado, no ano passado o senhor cuidava dessa parte da agricultura e das obras do interior, ou seja, das estradas, e agora houve também um desmembramento e voltou a se ter o que era antes, né? Secretaria de Obras cuida de obras, seja ela no município, região urbana aí, ou rural, e a agricultura fica com essas outras ações ligadas de fato a essa atividade. Agora mudou, o senhor vê que isso é positivo ou é negativo, Dalvan? Porque alguns podem avaliar também que seja lá pelo acúmulo de funções, alguma ficou para trás, né? Pode haver alguma crítica também nesse sentido.
Claro, claro. Acredito que um dos grandes desafios será realmente, Ricardo, essa questão do combate à estiagem. Então, hoje é uma das prioridades nossa essa implantação das redes de água no interior, né? É uma das principais prioridades da Secretaria para que nós consigamos implantar aí o mais breve possível em todas as comunidades que não tenham hoje essa condição. Referente à questão da manutenção das estradas, ela volta agora então para a Secretaria de Obras. Atualmente o secretário Éder Piard, né, vice-prefeito, está assumindo. Mas principalmente devido à questão de ter um fluxo maior, vamos dizer assim, no maquinário, Ricardo. Hoje o município ele tem o Finisa, né, que é para execução de obras aqui no perímetro urbano. E aí talvez poderia haver algum abatimento de cronogramas, podemos dizer assim. Muitas vezes ele precisa utilizar algumas máquinas do interior na cidade e vice-versa também. Algumas vezes algumas máquinas da cidade no interior. Então poderia haver aí essa discordância algumas vezes de cronograma. Então a gente, o prefeito aí, a administração entendeu que ficando somente com o secretário, ele tem todo esse controle, né, de onde estão as máquinas, de como ele pode utilizar uma ou outra para cada atividade. E aí se optou então por voltar aí nesse momento as máquinas para a Secretaria de Obras, né?
Então o senhor avalia que foi feito um bom trabalho na sua gestão, Dalva?
Sim, cara, tivemos bastante dificuldades, posso dizer assim que foi bem desafiador. Passamos ali no início de ano por algumas dificuldades, tanto de disponibilidade de máquinas, né, algumas máquinas da oficina, principalmente patrola. Nós tivemos ali algumas dificuldades, depois tivemos ali um período também com bastante volumes de chuva, que acabaram aí tendo bastante problemas em várias comunidades. Mas sempre buscamos, né, Ricardo, fazer aí o melhor possível. Os nossos servidores também sempre se dedicaram e buscaram o máximo aí dentro das condições que nós tínhamos, atender o maior número de demandas, tanto das estradas como também das propriedades. Nós tivemos aí, nesse período, mais de 200 atendimentos aí em propriedades e também praticamente todas as comunidades receberam alguma melhoria. Posso citar aqui, a gente fez todo o cascalhamento da estrada do Divino Boqueirão. Era um trecho bem longo aí que foi realizado, então fazia bastante tempo que não havia uma manutenção de cascalho, né? Foi feito todo o cascalhamento, todo esse trecho e também dos acessos. Então foi algo aí que demorou um pouco, algumas comunidades acabaram também demorando mais para serem atendidas devido ao maquinário estar nessa região. Mas dentro da possibilidade do que nós tínhamos ali, posso avaliar que foi positivo. Como eu disse, teve problemas, teve algumas comunidades também que tiveram bastante problemas, mas buscamos aí dentro do possível atender a todos os pedidos e também das melhores condições aí para o meio rural, né?
Certo. Eu volto para o assunto da água, porque teve uma pergunta aqui que eu não vi, de uma ouvinte nossa. Ela disse que faz 20 anos que tem um poço pronto em Capão Alto. E ela pede se já tem uma previsão, né, para que haja essa ligação da água. Não lembro se o senhor acabou falando do Capão Alto, secretário.
Capão Alto é um dos pontos que a gente vai ter que perfurar um poço novo, Ricardo.
Ah, não até pode ser usado aqui.
Isso, até para responder aí ao ouvinte, uma boa pergunta, né, dela. Que esse poço, ele há um problema que foi largado algum material para dentro desse poço. Então, foi tentado colocar uma bomba lá para realizar os testes de vazão. E essa bomba acabou chegando até um ponto e não foi mais. Então, não sei se foi largado pedra, enfim, mas foi alguma coisa que foi trancado esse poço.
Não, então, é mais funcional
o poço. Isso, então não se consegue utilizar esse poço. Mas também está aí no nosso cronograma de perfurar um poço novo lá e também realizar a rede para essa comunidade, que é uma das comunidades aí que hoje também tem essa grande dificuldade aí no abastecimento de água. E está nas ações aí 2023 com perfuração de novos poços. Temos também aqui, a gente chama de Quebra-Dente 2 ou Fátima dos Candeias, que também tem ali a nossa intenção de perfurar um novo poço ali e também fazer essa ligação para algumas famílias que necessitam dessa disponibilidade de água para consumo.
E a perfuração também não significa que o problema vai estar resolvido, né? Eu acho que no ano passado teve uma comunidade aí que furou algumas vezes, né, em busca d'água e não achou.
Com certeza.
Ou achou depois de várias tentativas, isso. Não lembro direito, secretário.
Isso, a gente teve algumas dificuldades de poços que acabaram dando seco com profundidades e até 200 metros de profundidade e não se encontrou água para esses poços, né? Mas alguns foram perfurados novamente, Rincão dos Farias até foi um caso que deu um poço seco, a gente perfurou ele novamente, vai ser instalado agora. E temos aí alguns aqui na comunidade do Tijuco, Boqueirão ali, que a gente chama, que também teve um poço que acabou dando seco e será perfurado novamente para tentar aí encontrar. Muitas vezes a gente acaba, mesmo tendo estudo de geólogos, tendo todo esse acompanhamento, acaba não encontrando aí a disponibilidade, mas então é perfurado em outro local para também tentar resolver essa demanda.
Eu estava vendo aqui nessa lista de informações a respeito do que foi feito em 2022, tem aqui cursos, né, destinados à população de Lagoa Vermelha, tem também a campanha para arborização de árvores e de alivinos. E aí, secretário, a gente pode falar sobre essas alternativas, também focando a diversificação econômica para o ano que vem, que tem essa dos peixes, né, já para incentivar a produção, e também aquelas iniciativas no sentido de fortalecer Lagoa Vermelha como um referencial na produção de carne, já que somos a capital nacional do churrasco. Para 2023, o que temos aí nesse sentido da produção, industrialização também voltada ao meio rural, secretário?
Então, Ricardo, nós tivemos aí bastante ações buscando aí fortalecer os nossos pequenos produtores, posso dizer assim, né? E os produtores do meio rural. Tivemos na Escola Agrícola, junto ao Centro de Treinamento de Produtores Rurais, vários cursos em diferentes áreas de produção, alguns também ligados ao programa Agregar e também ao Selo Sabor Lagoense, né, que são dois programas que buscam esse incentivo para quem quer empreender no meio rural e também esse incentivo para comercialização, né, desses produtos, dando uma certificação aí de qualidade. Então foram formas aí de fomentar essa diversidade na produção. Para o ano 2023, até estava anteriormente em uma reunião juntamente com o SEBRAE, já buscando algumas alternativas para nós trabalhar nesse próximo ano. Nós teremos aí, principalmente, na parte de buscar tornar Lagoa Vermelha conhecida pela sua carne, né? Somos a capital nacional do churrasco, hoje precisamos difundir isso. Nós temos aí o programa Juntos para Competir, que é juntamente com o SEBRAE, que o SEBRAE desenvolve juntamente aí com a Cooperativa de Carnes, o Sindicato Rural, para então capacitar a nossa produção de carne no município. Então capacita os produtores para que eles tenham aí um trabalho desde o início da criação do gado, do abate desse gado, da comercialização dessa carne, já com as características aqui do nosso município. Então já estamos desenhando aí ações, teremos essa continuidade do Juntos para Competir, teremos também em parceria com o SEBRAE a continuidade do programa de Olho na Qualidade Rural, né, que realizamos esse ano e pretendemos dar essa continuidade para o próximo ano, para este ano 2023. Então são todas as formas aí de capacitar principalmente esses produtores e dar formas deles produzirem melhor, aumenta sua renda, o município também tem essa visibilidade, né? Então a gente vai trabalhar bastante neste ano no sentido de fortalecer principalmente aí a questão do churrasco lagoense. Teremos aí no dia 25, já antecipando aí em primeira mão, a inauguração da agroindústria didática ali junto à Escola Agrícola, né? Que então foi desenvolvida aí para realizar cortes de carne de Lagoa Vermelha e cursos também para essa finalidade, né? Então dia 25 teremos aí a inauguração e posteriormente aí segue então todas as ações já desenhadas para essa atividade.
Que legal. Secretário, a pasta é bem grande, tem ações voltadas ao meio rural, ligadas ao meio ambiente. Infelizmente o nosso tempo não é tão longo aqui, mas a gente vai manter essa parceria para 2023 para seguir informando das ações da pasta. Então quero agradecer a tua participação e desejar sucesso em mais um ano.
Agradeço, Ricardo, a disponibilidade e fico também aí à disposição de toda a população lagoense que tiver alguma dúvida, alguma sugestão também de programas e de ações que possam ser realizadas tanto pela Secretaria de Agricultura como também pela administração, né? E agradeço a oportunidade, Ricardo, um bom dia a todos, uma boa semana, desejar aí um ano próspero para todos, né? que vem aí com muitas realizações e sucesso também para todos.
É o que desejamos, secretário da Alvan Costa, da Agricultura e Meio Ambiente, falando um pouco sobre o trabalho de 2022 e projeções para 2023. Lá no site da tua Rádio Cacique vai ter também uma lista que foi produzida aí pela Natália Biazuz, em parceria com o pessoal da Agricultura, falando sobre alguns números, né, apresentando números relacionados aos trabalhos da pasta em 2022. Agora nós temos intervalo comercial, em Lagoa Vermelha, 25 graus.